Há 15 anos, a música popular brasileira perdeu Tim Maia. Autor de canções que mexem com as pessoas até hoje, Sebastião Rodrigues Maia marcou época com sua voz única. É claro que ele deixa saudades. No dia 15 de março de 1998, o Brasil dava adeus a um dos maiores cantores do país, um gênio da música popular brasileira. Desde a adolescência, o cantor mergulhava nos ritmos da juventude. Frequentava bares com Erasmo Carlos, Jorge Benjor e Roberto Carlos. Essa turma sonhava em ser famosa para poder um dia namorar as lindas mulheres de Copacabana. Roberto Carlos e Tim Maia chegaram a tocar na mesma banda, os Sputniks, fundada por Tim. Após 2 anos, o artista emigrou para os Estados Unidos, vindo a ser deportado por roubo e posse de drogas. Mas a viagem não teve só o lado negativo na vida do cantor. Na passagem pelo exterior, Tim Maia teve seus primeiros contatos com o estilo soul music. O crítico musical Regis Tadeu explica como isso interferiu na música brasileira.
O tempo que ele passou nos Estados Unidos, né, inclusive ele foi deportado de lá, ele assimilou grande parte da cultura musical negra americana, né? Isso inclui o soul, o funk. Então, quando ele voltou para cá, meu, ele colocou, ele injetou isso na música brasileira de uma maneira tão brilhante, né? Misturando esses elementos, tal, do funk, do soul, e colocando letras bem bacanas, fora a interpretação do Tim Maia, que era sensacional. Então, acho que a grande importância dele foi trazer um aumento na qualidade da música, dentro do cenário da música brasileira, via soul e via funk, né?
Apesar de ser polêmico e ter uma personalidade forte, Tim Maia teve sua fase calma. Em 1974, o cantor entrou em contato com a cultura racional. O grupo era conhecido por divulgar as ideias da criação do universo, da vida na Terra e os destinos dos seres humanos. Junto do grupo, Tim acabou por compreender o sentido da vida. Sua música, durante esse período, passou a ser voltada para a divulgação da causa racional. Para seus empresários, na época, aquelas músicas não seriam bem-sucedidas. Por isso, Tim rompeu com eles e criou a Seroma, sua própria gravadora. Lançou em 1975 2 álbuns, Tim Maia Racional, volumes 1 e 2. Após isso, Tim Maia ficou desiludido com o mestre do grupo Racional e rompeu com a doutrina. Tirou de circulação seus álbuns, fazendo estes virarem itens de colecionadores. 25 anos depois, já nos anos 2000, novas músicas de sua fase racional foram descobertas. Inicialmente disponíveis apenas na internet, as músicas foram lançadas em CD no álbum Racional Volume 3, em 2011.
O Brasil já é considerado uma nação cósmica por haver nascido no Brasil o conhecimento de preparação da humanidade para entrar em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, o supermundo racional. Uma vez a pessoa ligada ao mundo racional, começa a receber orientação consciente, positiva e certa do racional superior.
Essa fase é classificada por seus fãs como a melhor de sua carreira. Longe das drogas e da bebida, a voz de Tim se encontrava em uma qualidade jamais vista. Ao contrário dos fãs, Tim considerou a fase como perda de tempo. Em entrevista para o programa Jô 11:30, no ano de 1989, o cantor comentou sobre essa fase.
coitado. Essa é a maior furada de todas as furadas. Quem tiver nessa sarta de banda que essa é furadíssima. Aquele negócio, né, Ju? Venda de livros, né? Venda de livros religiosos e feituras.
Como é que é o feituras de cabeça.
O negócio é o seguinte, o livro diz o seguinte.
O papel é bom do livro?
Não,
folha fina?
Não, tudo ruim. Papel mal feito, gráfico.
Não...
Gráfico armado, tudo ruim. Mas o negócio é o seguinte, a concepção da coisa seria uma preparação para nós entrarmos em contato com seres extraterrenos. Como eu sou chegado a ser uma ufologia, de outros mundos, eu me aprofundei. Mas quando eu vi o negócio, não era nada de ufologia, nem cosmologia, nem nada. Era um negócio de astral baixo mesmo, né? Espiritismo baixo, né?
O síndico do Brasil, como ficou conhecido no meio artístico, tinha o dom de perceber erros musicais praticamente imperceptíveis. Durante seus shows, era a marca registrada do cantor reclamar com Santiago sobre o retorno de sua voz.
Ale, o retorno. Vale tudo quando o retorno é. Falou, Santiago. Joga Santiago.
Nas décadas de 80 e 90, Tim Maia ficou marcado pela gravação de seus long plays e por seu sucesso alcançado. Em 1983, lançou o Descobridor de Sete Mares, com destaque para a canção título e a música Me Dê Motivo, um dos maiores sucessos do cantor.
Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora.
Em 1986, gravou o disco Tim Maia, que contava com o hit do Leme Pontal, tocado hoje pela banda Monobloco. Em 1990, pela sua gravadora, lançou Tim Maia interpreta clássicos da Bossa Nova, Voltou a Clarear e Nova Era Glacial. Já na década de 90, as canções do artista começaram a ser regravadas. Titãs, Marisa Monte, Paralamas do Sucesso, entre outras bandas, regravaram canções de Tim Maia que estouraram no meio musical. Mais tarde, Tim gravou discos de bossa nova e expandiu ainda mais o seu repertório com a inclusão do estilo musical. A década ficaria marcada pelo fato de Tim Maia gravar mais de um disco por ano, se não fosse uma fatalidade. Durante o show no Teatro Municipal de Niterói, em 1998, Tim Maia começou a se sentir mal e parou de cantar. Ele estava hipertenso, com embolia pulmonar e parada cardiorrespiratória. Tim foi levado às pressas para o hospital, onde chegou a ter uma parada cardíaca. Reabilitado pelos médicos, o síndico veio a falecer uma semana depois. O velório foi realizado no mesmo Teatro Municipal de Niterói, onde o cantor realizou o seu último show. No cemitério, os fãs desamparados se despediram do seu ídolo. Mesmo após a morte de Tim Maia, ele não foi esquecido pelo povo brasileiro e no meio musical. Inúmeras homenagens foram feitas ao cantor. No Rock in Rio 3, realizado em 2001, o guitarrista Rob Fink, da banda Guns N' Roses, tocou a música Sossego durante sua apresentação. 3 anos depois, a gravadora Som Livre lançou o Soul Team Duetos, onde cantores como Claudinho Buchecha e a banda Fat Family regravaram as músicas do cantor. A mais recente das homenagens foi iniciada em 2011. O musical Vale Tudo, escrito por Nelson Motta e dirigido por João Fonseca, já foi visto por mais de 200 mil pessoas e atualmente está em cartaz no Rio de Janeiro. Nele, o ator Thiago Abravanel é o responsável por apresentar toda a complexidade do falecido cantor no palco. Além das características físicas e da ótima interpretação, o ator também solta a voz bem ao estilo Tim Maia. As ótimas canções de Tim Maia também renderam a ele fã-clubes. Um deles, criado pela rede social Facebook, tem como dono Bernard Santos, nascido em 1994. O criador da página sequer viu Tim Maia cantar ao vivo, já que o ex-cantor morreu quando Bernard tinha apenas 4 anos. O fã explica um pouco essa idolatria por alguém que jamais viu.
Quando o Tim Maia faleceu, ainda era muito novo, mas meus pais sempre costumavam ouvir as músicas dele lá em casa e tal. Daí eles compravam CD e tudo mais, mas nos anos 2000, com o lançamento dos os novos CDs dele. Eu passei a comprar e ouvir mais. E aí eu resolvi reunir uma galera que também gostava, assim, do jeito dele, da forma de cantar, diferente. E disso surgiu um fã-clube e foi crescendo cada vez mais. Todo mundo pela paixão que sentia pelas músicas do Tim Maia.
Desde os mais novos aos mais velhos, todo o povo brasileiro sente falta de Tim Maia. 15 anos se passaram e o síndico continua vivo dentro de cada brasileiro.
Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate.
Rodrigo Belo para a Estação Pilha.